Olá, Adriana, bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Hoje a gente vai falar de um assunto que é um termo que eu não conhecia, não. Infantolatria. Explica pra gente o que é isso.
Pois é. A infantolatria é a instituição dos pais como súditos do filho. Aí é o adulto se colocando absolutamente disponível para a criança. E como a gente tem visto isso atualmente, Brenda?
Os pais que idolatram os filhos, né?
Exatamente. E não é apenas uma postura, né, que essas crianças apresentam de birra, pirraça, manha, né? Esses reizinhos aí dessa infantolatria, eles não aceitam ouvir não. E eles querem tudo do jeitinho deles, na hora que eles querem. E nós vemos muitos pais se submetendo a isso.
Como é que eu percebo? Quais são os sinais de alerta de que a criança está ficando mimada demais?
Pois é, né? Se o teu filho sempre tem a razão, sempre quer ter a razão, não adianta você vir com proibição, com limites, porque ele não aceita. Quando o teu filho não consegue tomar decisões sem você, olha que interessante a gente pontuar esses dois elementos, porque o primeiro sempre tem razão. Então a criança que sabe aonde que quer comer, qual restaurante ir, a criança que sabe qual roupa vestir. Porém, quando precisa tomar uma decisão séria, amadurecida, a criança não consegue, e aí você precisa tomar frente nisso, como, por exemplo, discutir com meu amiguinho na escola, tirei nota baixa na escola, aí os pais que precisam ir lá na escola para resolver. Quando o filho tem dificuldade para dividir, e quando o teu filho também não sabe esperar. Então, esses são os principais sintomas que a gente precisa prestar atenção. Opa, tô achando que eu tô deixando meu filho meio mimado.
A visão que a gente tem que ter é se a gente não está deixando a vida familiar inteirinha centralizada ali no filho, né?
E é exatamente isso que a gente vem percebendo, né? Tem uma nova ideia, idealização da maternidade, e que a gente precisa sempre colocar o filho em primeiro lugar. É até interessante isso, né, Brenda? Você é novinha, mas assim, lá na minha época, quando as famílias se reuniam, né, os lugares principais da mesa eram dos adultos. Os pedaços principais da carne eram dos adultos. A criança ficava depois. E agora houve uma completa inversão, né? Hoje são as crianças que são os privilegiados, né? E o que a gente percebe? Muitos pais, né, nessa geração, que têm uma necessidade muito grande de serem amados por seus filhos, né? Então são pais que querem ser amigões dos filhos e com isso não conseguem deixar os filhos chateados, não conseguem dizer não para os filhos. E isso tudo é uma inversão de valores, porque a gente precisa ter noção quem é o adulto da relação e quem é que vai estabelecer, de fato, as regras.
Adriana, e a gente tem essa questão, você falou do não conseguem falar não, né? E falar não é frustrar. E aí o pai fica com tanto medo de frustrar a criança, a gente até falou sobre esse assunto aqui algumas vezes, né? O risco que se corre em não falar não na hora certa, né?
Perfeito, Brenda. E ó, o não enérgico, aquele firme, seguindo, claro, de uma explicação, né, vai ajudar a criança a corrigir o comportamento dela e também vai conseguir com isso estabelecer um limite. Então, não ceder às manhas, às birras, essas chantagenzinhas e mimos, vai ser uma atitude que vai potencializar a construção de uma boa personalidade. Né? Os pais, eles podem e devem sim colocar regras e limites em todas as suas atitudes, né, dentro ali do manejo com a criança. Então, as crianças precisam perceber que algumas coisas elas podem, outras não. E que quem é responsável em impor essas regras e se fazer cumprir são os pais. E olha, preciso deixar muito claro aqui que a primeira vítima, né, por ser mimado e caprichoso, vai ser a própria criança, ela que vai ser a vítima. Porque mais tarde ela vai compreender que num processo nem sempre muito pacífico, né? Porque a vida não é boazinha com a gente, que ela não vai ter tudo aquilo que ela quer na hora que ela quer. Então, com isso, os pais que não estabelecem limites, eles estão criando, na verdade, seres infelizes e frustrados, incapazes de resistir às situações que são contrárias ao desejo deles. A criança precisa sim passar pela frustração. Então, a ideia de que uma criança não pode sofrer está errada. Claro que nós não vamos provocar o sofrimento, mas o sofrimento e a frustração faz parte de um processo de desenvolvimento e maturação.
Mesmo porque quem faz isso está colocando a criança num nível que ela não tem, né? Está colocando no nível de adulto, tá dando uma falsa sensação de poder, uma falsa autonomia que a criança ainda nem tem como estabelecer, como assumir tudo isso, né?
Perfeito, Brenda. É exatamente isso. Por isso que eu falo que é uma inversão de valores, é uma inversão de papéis, né? Onde aquela pessoa que deveria já ter uma bagagem, um amadurecimento, que compreende os conceitos e as coisas da vida, é que deveria estar ali, né? Claro, protegendo seu filho, mas também compreendendo que ele vai ser exposto a alguns conflitos, né? Como eu citava, por exemplo, lá na escola, né? A criança precisa aprender junto com os mesmos, né, a resolver as suas questões. E ó, para finalizar, eu quero dizer uma coisa aqui que eu sempre digo: educar dá trabalho. Se você pretende botar alguém no mundo, então compreenda que é preciso, antes de mais nada, estabelecer quem é o pai e a mãe, quem é o adulto e quem é a criança. Se isso não for estabelecido, desde o início vai ficar complicado. E quem vai pagar um preço maior vai ser essa criança que na vida adulta não terá estrutura emocional para enfrentar os desafios que a vida oferece.
Importantíssimo. E lembrar também, né, que quando a gente vira pai e mãe, a gente não deixa de ser esposa, não deixa de ser marido, tem outras funções ali também que colocar a criança no centro de tudo acaba desestabilizando a família inteira. Faz mal para a criança, faz mal para o casamento, faz mal para a família, né?
Fechou com chave de ouro, Brenda. É exatamente isso. Desestrutura todos os arranjos. Ó, fechou com chave de ouro.
Família funcional, né? A gente vai continuar falando sobre isso aqui, trazendo esses assuntos para levar esses alertas também, esses sinais que a gente pode identificar e corrigir o quanto antes, né, Adriana?
Exatamente isso, Brenda. E sejamos conscientes antes de qualquer coisa. Sejamos conscientes da nossa responsabilidade, dos papéis que nós desempenhamos e sim, do grande compromisso que é educar alguém para a vida, não para nós, para a vida.
Adriana, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui com a gente, viu?
Eu que agradeço a oportunidade sempre, que a gente possa ter aí uma excelente semana.
E se você quer enviar sua pergunta, seu comentário para Adriana Furlan, pode mandar lá pelo Instagram, @psicoadrianafurlan.